Você está ouvindo?
Role Playing Game, o mestre jogador.
Nonimo kikan wei.
Omae wa mou
system videogame de.
Veja o brinquedo caverna do dragão.
Um real cast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caro telespectador ouvinte. Eu sou o Ian Farias e eu ainda pretendo usar minha nova amizade com o Nihon para poder visitar o Japão.
Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Desurof. E eu queria dizer que comer peixe com arroz não é minha praia.
Fala galera, eu sou o Nihonzeira, mais conhecido como Nihon. E se tu é macho mesmo, bota mais wasabi aí, porra.
Papa Smurf na área. É com muito prazer que eu recebo o Nihonzeira aqui no podcast. E vamos lá, essa é a primeira parte de uma entrevista que eu sei que tá muito boa. Vamos lá.
Isso aí, como o Papa falou, a gente tá aqui pra falar sobre a perspectiva de um brasileiro que mora no Japão, meus queridos. Exatamente, você que é curioso, jovem brasileirinho que sonha em viajar para o outro lado do mundo pra conhecer a tão famosa cultura japonesa, podcast que o menino Nihon tem muito pra te falar. Primeiramente, obrigado pela participação, Nihon. É muito bom ter você aqui. Porque, porra, você é a chave pra fazer isso aqui funcionar, esse episódio. Então, muito obrigado.
Isso, prazer é todo meu. Prazer é o meu, obrigado pelo convite aí.
Não, é nóis, filho. Por favor, que existam e que existam mais oportunidades pra outros convites. Mas então, a primeira pergunta, meu querido, é o que passa pra cabecinha de muitos brasileiros que têm essa vontade de morar no Japão? É fácil?
Olha, é um pouco complexo, né? Na realidade. Eu acho que é um pouco mais, menos complexo pro meio japonês, pra pessoa que é descendente, né? Que tem as vantagens da descendência, você apresentando documentos. Você pode vir ao Japão. Agora, no meu caso, que é, ou talvez no caso a maioria do pessoal que quer vir é aquele 100% brasileiro, né? É, no meu caso, foi o primeiro passo foi conseguir o emprego, né? Eu acho que é o mais difícil. Depois que você consegue o emprego, você tem que ter a empresa que vai emitir para você o certificado, né?
É arrumando um emprego que tu consegue um certificado.
Isso, exatamente. E um grande um fator importante para conseguir o visto é você ter que. A empresa vai ter que justificar para o governo japonês, para a imigração, falar assim, por que ele está chamando um cara de outro país e não está contratando um japonês? Então essa é a questão básica que tem que ser feita, né? Basicamente, a pessoa tem que ser qualificada. No mínimo, ter um diploma, né, no caso. Então, a pessoa tem um curso superior, no meu caso, eu tenho curso superior, só tenho uma universidade mesmo, eu sou formado em sistemas de informação, e eu vim com esse plot, né, com essa ideia, né. Então, eu apresentava para as empresas, no caso, eu era formado em tecnologia, e o interesse de vir ao Japão. E a empresa interessada, ela aplica com a imigração para adquirir o certificado de elegibilidade. Esse é o nome do documento. Esse é o documento que a empresa, se ela foi aceita, ela vai enviar, né? No caso, a imigração envia para a empresa. E a empresa te envia no Brasil e aí que você consegue entrar no Japão como trabalhador, adquirir um visto de trabalho de longa duração com esse documento.
Então, a minha dúvida era justamente sobre isso. Você conseguiria entrar previamente, assim, pra fazer essa procura, né? Basicamente, aquela coisa clássica aí do brasileirinho de bater o currículo porta em porta, ou você vai mais, vamos entre aspas, pelo mandando currículo à distância, assim dizendo?
Então, meu primeiro contato com o Japão foi vindo a turismo, né? Uhum. Eu tinha curiosidade de vir. juntei uma graninha, vim pra cá, fiquei na casa de amigos por um mês, da primeira vez, né? Eu vim uma vez, eu gostei muito. E depois que eu vim pela segunda vez, eu falei, é aqui que talvez eu queira ficar um tempo a mais, né? É interessante para viver, tem vários fatores confortáveis. Tem um porém, uma das coisas que me fez vir para o Japão é a acessibilidade. No caso, eu sou cadeirante e eu vim pela primeira vez no Japão. Sou usuário de cadeira de rodas.
Ah, você é cadeirante?
Sou.
Ah.
E eu vim pela primeira vez. Pois é.
É que assim pra quem não tá ouvindo, possivelmente vai ficar até um pouquinho perdido, essa surpresa basicamente foi de todos nós, porque a gente também não sabia. A verdade é que a gente fez esse convite aí pra ele, porque graças aí à rede de comunicação que a gente tem pelo Papa, pela quantidade de pessoas que acabam circulando pela Twitch, a gente acabou encontrando ele. Aí, dentre os papos que vai rolando, o Papa falou, pô, mas tem um Nihon que mora no Japão. A gente já tava com a ideia de gravar esse episódio há um tempo. E a gente chamou ele. E, basicamente, tudo que a gente tá sabendo agora é tão novidade pra vocês quanto pra gente.
É, exatamente. Sim, mas, por favor, Nihon, pode funcionar.
Então, pois é, como eu vim a primeira vez, e eu na realidade, eu tive umas aventuras aqui no Japão. E eu tive mais dificuldade com minha cadeira de rodas. E aí eu tive que me virar com uma cadeira manual enquanto eu fazia manutenção da minha cadeira de rodas automática, né?
Uhum.
E nesse meio tempo, uma cadeira... Não,
quando ele quebrou, perdão, só um minutinho, ele quebrou, a cadeira quebrou ou
isso, era algum outro problema? Na realidade, o que aconteceu? Quando eu cheguei no Japão, como a minha cadeira foi mal manuseada no avião, baterias... Senhora. Na realidade, também o fator que eu não tinha tanta experiência de voar, e eu tinha baterias de ácido líquido, certo?
Uhum.
Que é, inclusive, até proibido na época. Por acidente, eu até embarquei com essas baterias, enfim. Foi mal manuseada e elas vazaram e danificou. Quando eu cheguei no Japão, que a cadeira funcionou apenas umas horas, depois parou de funcionar, cara. E aí eu falei, vixe, como é que eu faço? O que eu faço? E eu liguei para a empresa aérea falou assim, a gente vai cuidar de tudo, vai te dar uma bateria nova, vai resolver tudo. Enquanto isso, a gente vai te dar uma cadeira manual aqui.
Poxa, mas que massa. É difícil existir uma posição dessa de linhas aéreas que sejam tão...
É, e se você colocar assim até em peso, cara, você coloca uma Azul, uma TAM, uma Gol, uma empresa aérea assim, bem brasileira, cara, a chance de dar um ema, isso daí é teu problema, é bem grande.
Sim, certamente. E isso já foi um primeiro choque, né? Porque a gente é acostumado a não resolver, o problema já foi quase resolvido já numa ligação nas primeiras horas de Japão. E eu fiquei assim, eu falei, putz, vai dar certo, vamos ver. Agora o segundo desafio é eu me virar com a cadeira manual. Eu tenho meus braços muito bem desenvolvidos, meus braços são enormes, porque eu me locomovo bastante com os meus braços, então não ia ser um grande problema. Porém, mesmo cadeirante que usa cadeira manual, é sempre um desafio, é difícil, é um desgaste muito grande, nem todos os lugares são acessíveis, né? Tal.
Uhum.
E eu sempre com isso assim, vamos ver, agora vamos colocar à prova mesmo como é que eu me viro. E praticamente... Durante mais ou menos uns 7 dias que eu tive que usar, eu não tive grandes problemas. Eu consegui me locomover pelo Japão sem grandes problemas, sozinho. Cruzei o Japão, sozinho, com a cadeira manual.
Na cadeira manual, né?
Na cadeira manual, saía... No caso, eu fiquei numa província um pouco longe, que era a casa dos meus amigos, né? E eu vinha pra Tóquio. Eu pegava o trem, demorava 2 horas, vinha pra Tóquio, passava o dia inteiro andando em Tóquio e voltava de noite pra casa, né? Então aquilo me chocou de um tanto, que era uma liberdade que no Brasil é difícil ter, né? Cadeirante ter, né?
Sim, eu até não cadeirante, né? Mas eu trabalhei alguns meses com um colega que ele tinha um problema, se não me engano ele teve algum problema no desenvolvimento da mãe dele, na barriga da mãe dele, no caso, né? E ele tinha alguma dificuldade, assim, de locomoção. No caso, o probleminha com as pernas, vamos assim dizer, né? Ele tinha uma pequena deficiência. Uhum. E, cara, uma mínima calçada irregular assim era um pesadelo pra ele. E você via, pra eu que sou saudável em relação a isso, uhum, conseguia andar tranquilamente. Pra ele era um sofrimento inacreditável andar por isso. Uhum. Você não percebe, assim, tá vendo alguém passando por isso.
Sim, é uma coisa que a maioria das pessoas não percebem mesmo, né? Porque acaba as pessoas, pelo menos no Brasil, que tem vários problemas de acessibilidade na rua, a maioria das pessoas deficientes, com problema de locomoção, elas deixam de sair ou de ter a vida dela normal fora de casa, então a gente acaba nem vendo ou lidando, né, com esses problemas, né?
É, verdade. Então, tipo, as pessoas que já sofrem com um pequeno problema acabam desanimando de sair, conforme isso. Você vê menos, você acha que não tem problema.
Exato. Eu sou meio fora da curva nesse sentido, né? Eu tenho minha deficiência desde que eu nasci, é uma má formação congênita, né, nos meus membros inferiores. Então, eu me locomovo bem com os meus braços, eu acabo me movendo bem e tudo mais. Mas eu vejo isso desde criança, né? Dificuldades com a escola, sempre eu estudei em escola pública, então era sempre desafiador e tal. Mas eu sempre fui meio fora da curva, então eu sempre enfrentava, né? Mesmo que tinha uma dificuldade, eu enfrentava da melhor forma que pudesse ser feito, né? Então, mas voltando ao Japão, eu fiquei surpreso com a facilidade que eu tinha em locomover e ir para todos os lugares no Japão. E aquilo foi um clique. Depois que eu voltei pro Brasil, deu aquela coisa. Eu passei 30 dias. Tá
desanimada, né? Caralho. Falei, nossa. Porra, porque um mês, 30 dias é um porrão. É muito tempo, né? Então, tu, de certa forma, se acostumou com aquele ambiente todo. Aquela leve rotina temporária, mas ainda assim se acostumou com ela. Voltando pro Brasil, tu voltou pra aquele negócio que, porra, é o Brasil, né?
Sim, e eu tenho, assim, eu tinha um trabalho, um ótimo trabalho no Brasil, uma ótima empresa. Eu já trabalhava como programador de software, tinha várias boas oportunidades, amigos, família, tudo bem, mas mesmo assim eu falava assim, a liberdade que eu tinha era única, né, no Japão. E aí, que eu fiz? Como eu tive essas dificuldades com a cadeira, eu falei assim, eu gostei muito do Japão, eu quero tentar ir de novo. E aí, no próximo ano, eu vim de novo pela segunda vez.
Uma perguntinha aqui, só um minutinho, uma perguntinha aqui, com a chave Tramontina. Quanto é que é mais ou menos, qual foi o ano que tu foi, quanto é mais ou menos que tu juntou pra fazer uma viagem boa?
Eu fiz a minha primeira viagem em 2011, eu fui mais ou menos no mês de janeiro, fevereiro, por volta desse período, era inverno, eu paguei em média, naquela época, R$2.800, R$3.000 ida e volta, só de passagem de avião.
Ah, só de passagem, né?
Só de passagem de avião. E como eu havia falado, eu fiquei na casa de amigos, né? Então, esse gasto de...
Seria em hotel.
De estadia, de hotel, eu não tive esse gasto, né? Então, foi ali que eu já fui adquirindo algumas experiências, né? Sobre o Japão, os gastos, os custos. Mas, de passagem em si, na época eu paguei R$2.800 a R$3.000, se não me engano. E de volta já.
E até pensando assim, pelo lado de você ter ido e ficar na casa de amigos e tudo mais, é legal porque você pega uma vivência um pouco até maior, né? Você pega uma experiência um pouco mais íntima, vamos assim dizer, com o país.
Você se sente familiarizado, né? Você tem um contato ali, você
não tá
perdido.
Você vive uma rotina, sabe? Os hotéis, eles têm um funcionamento parecido praticamente no mundo inteiro. Principalmente os hotéis, entre aspas, de maior classe. Sempre o tipo, tratamentos semelhantes, rotinas e tudo mais. Mas sim, você tem que passar por um tempo na casa de alguém, tendo que normalmente dividir até um pouco da rotina dessa pessoa, ver como que é, até da própria culinária, assim, sabe? Muitas pessoas falam, acho que até o Papa ele falou isso uma vez pra mim, realmente é verdade, pra você conhecer a culinária local de algum lugar, você tem que comer a comida de rua. ou a comida de rua ou uma comida caseira, né, pô?
Sim, sim.
Tipo, pô, a gente tem a feijoada no Brasil, mas o arroz e feijão é a coisa mais clássica nossa, né? Sim, mais brasileirinha, assim, dizendo.
E assim, nesse primeiro contato, a gente, pelo menos quando você conhece alguém local, você consegue pegar os pequenos detalhes que você sozinho você não pega. Você ia, e principalmente no Japão, o choque cultural, o choque de informação é muito grande, né? Pela leitura, pela forma como as coisas funcionam, é muito diferente da nossa cultura. Então, por exemplo, você saber que tem que comprar o bilhetinho do trem da forma que tem que comprar, apesar de parecer fácil, a gente imaginar fácil, mas você chega na hora, é um desafio enorme. E você tem que perguntar, porque você não consegue ler nada e tem que perguntar, como é que eu faço isso? Então, assim, já vira um desafio que já dá uma travada, digamos assim, né? Pro cara que acabou de chegar no Japão, não sabe nada, entendeu? Então, com esse, por exemplo, quando eu fui com os amigos, né? Os amigos, as amigas, eles dão essas pequenas dicas, né? Ó, você compra o bilhete aqui, o bilhete você pode até comprar maior do que o valor, do que realmente onde você vai. Depois, quando você chega no lugar, você pega o restante, né? Você não gasta tudo. Enfim, esses macetes, esses pequenos macetes.
Deixa eu emendar na pergunta, uma das perguntas que eu tenho, de dúvida. Quanto à linguagem, logicamente é muito diferente, né? Português do japonês, tem suas semelhanças gramaticais e tal, mas a fonética é totalmente diferente. Qual o preparo, assim, e como que a pessoa se vira? Tanto turista quanto para morar. O inglês dá? É bom fazer uma aula de japonês? Como que você sentiu e o que você recomendaria? Tanto para quem vai viajar quanto quem pensa em morar.
Olha, eu tinha interesse em ir para o Japão e eu fiz um curso de japonês, mesmo antes de ir pela primeira vez. Eu estava me programando, eu fiz Kumon por 8 meses. E no Kumon eu aprendi a ler o hiragana e o katakana, que são as duas leituras, duas das três principais leituras do japonês, né? Das escritas, né? O hiragana e o katakana é uma forma que, não sei se eu consigo explicar bem, mas é como se fosse silábico, né? Cada simbologia é uma sílaba, né? É o ka, o ra, o sa, o ta, enfim.
É mais ou menos como a gente alfabetiza as crianças, né?
Isso, exatamente. Então, como eu consegui aprender nesses 8 meses aí, eu aprendi isso, ajudou bastante, porque tem muitas palavras que a origem é do inglês, e se você só consegue ler o katakana, você já mata o que que é, você já sabe o que que é. Então, takushi, né, que é o táxi, se você conseguir ler o táxi, já sabe que é o táxi. Bus, eles falam bus, o ônibus. Então você já consegue ler que é um ônibus. Então, enfim, essas pequenas coisas, muitas das coisas, os lugares, você consegue ler, mata isso e ajuda bastante. Só de você saber o hiragana e o katakana. O inglês no dia a dia ajuda muito. Tanto nessa questão das palavras que tem a origem, né, do americano e inglesa, né? Quanto ao uso básico também, que, por exemplo, em grandes cidades como Tóquio, o pessoal, as placas todas têm inglês, né? Então, você não vai ter grandes dificuldades, né?
Para visitar, então, com inglês bom, você já se vira bem.
Sim, não, você não vai ter problema nenhum. E principalmente em Tóquio, se você for nos restaurantes, vê que você já não é japonês.
Restaurante Tóquio sempre, por ser um local mais, como eu posso dizer, a área mais tecnológica, né? Sempre tem o inglês, certo?
Sim, os lugares mais turísticos, né? Vai ter as placas em inglês e ele vê que você é estrangeiro. Se você chega no restaurante, eles já te dão o menu em inglês já. Então, na maioria das vezes isso vai acontecer, nos maiores restaurantes, nos grandes centros, enfim. Eu diria que não é difícil, né? Com inglês, para turista, você não vai passar dificuldade no Japão.
Uma coisa que eu acho que era o meu ponto alto dá vontade de gravar um podcast com esse tema é a culinária japonesa, cara. Porque a culinária japonesa, eu tenho muita vontade mesmo de ir pro Japão, morar talvez, porque eu sinto que o Japão, cara, o Japão pra mim, ele emana um tipo de paz. O Japão pra mim é paz. Dependendo de onde você mora, claramente. Se for num local mais afastado, assim, da cidade grande, mesmo que tu pegue metrô não, é o trem pra ir pra cidade grande e tal. Mas ainda assim, nesses locais, a paz, pra mim, é o que deve reinar.
Uma coisa legal é que mesmo nas cidades grandes, ou mesmo aqui nos grandes centros, você consegue ver um equilíbrio muito legal entre a cidade grande e, às vezes, a natureza. Então, às vezes, mesmo no meio da cidade em Tóquio, existem parques gigantes em que você nem sente que você está na cidade. Você sente que essa paz que você está falando, essa vibe, assim, é única, cara. Então, é uma coisa legal do Japão é isso. Eles conseguem fazer um equilíbrio muito legal entre o antigo, o novo, o calmo, a natureza, a cidade grande. Então, assim, pelo menos eu gosto bastante.
É, então é literalmente como eu falei. Essa sensação de harmonia que vive no Japão é tudo isso. É a cidade grande coexistindo com a natureza, sendo preservados sem dificuldade alguma.
Sim, sim, sim. Exatamente.
A tradição e a modernidade, né? É o clichê do Japão, né?
Sim, sim, sim. Eles usam bastante esse slogan aí em várias situações, né? E o que é real, viu, cara? Porque o Tóquio, você vai trombar com os ambientes antigos, que a gente, inclusive, a gente vê muito quando a gente city pop, a gente vê as fotos, as coisas antigas, os barzinhos, aqueles lugarzinhos pequenininhos, aquelas ruelinhas, você vai ver bastante daquilo. Você vai ver também as ruas enormes, bem largas, com 6, 8 faixas de carro. Você vai ver os parques. É muito, muito vasto, assim, a gama de ambientes, de lugares, assim. É único, cara. Eu gosto muito do Japão. Foi uma das coisas que me fez... me atraiu muito, né, pro Japão. Foi isso, né?
Além dessa paz que o Japão exala pra mim, o que mais me dá interesse pro turismo ou pra mesmo moradia é a culinária, cara. A culinária eu acho extremamente fascinante. Tudo, exatamente tudo que eu vejo, assim, em vídeo, em streetwalk, como tu faz também, ou até mesmo no vídeo do Nerd Tudo, Jovem Nerd. Comida, cara, comida... Eu comeria qualquer coisa lá. Então, se tu puder dizer experiências da culinária aí que você sabe e tal, por favor.
Eu pessoalmente, eu sou um cara complicado pra comer. Então, assim, eu sempre fui bem difícil, porque eu tenho dificuldade em comer cebola. Dificuldade não, eu não gosto de cebola, não gosto muito de alho. Então, eu gosto de comidas bem, bem básicas, né? Eu sempre no Brasil comia meu arrozinho, feijão, com frango. Então, eu sempre tinha um pouco de dificuldades, né? Um pouco antes de eu ir pro Japão, eu já comecei a ter uma intimidade com sushi, então eu já comia um sushi ou outro, mas eu vim pro Japão meio cru, assim, da culinária japonesa, né? Então, quando eu cheguei, eu dei uma mergulhada a mais, assim, na culinária. E uma coisa que eu falo é que talvez o Japão seria um dos melhores lugares para culinária, todas. Aqui você encontra não só a culinária japonesa, que é enorme, você vai comer muitas coisas deliciosas, mas você vai num restaurante francês ou restaurante italiano, que você vai achar muitos, indiano, você vai comer a melhor comida também. Inclusive tem um grande cozinheiro, um grande chef, que ele fala que o Japão é o melhor lugar para comer. Porque você não só encontra a culinária japonesa, mas você encontra a culinária do mundo inteiro. E todos os restaurantes são ótimos, de ótima qualidade. Então, fica a dica aí, pessoal que gosta da culinária e gosta de comer. É um lugar top.
Sim, eu tenho uma dúvida. Até sobre o sushi, né? O que a gente normalmente conhece como culinária japonesa, ela é um pouco importante, é uma culinária meio de exportação, assim, né, por assim dizer. O japonês normal, assim, o japonesinho, ele come sushi sempre ou é uma comida mais para uma ocasião especial? Como é que é essa coisa? Se, ou se a comida é o que a gente vê quando a gente vai num restaurante aqui japonês?
Olha, a diferença é bem diferente a questão do sushi. O sushi aqui tem uma variedade muito maior, né? Pelo menos a minha experiência com sushi no Brasil, eu via muito o salmão. Eu acho que a culinária usava 60% salmão nos sushis, nos pratos, e 40% os outros, né? O maguro e os outros tipos de peixe. Pelo menos a minha experiência no Brasil. Aqui é o oposto, né? É uma gama muito grande de peixes, de tipo de sushi, enfim, sabor também é bem mais fresco, delicioso, assim, enfim. E a questão, você falou da frequência de comer sushi, eu acho que é muito semelhante do Brasil, é uma coisa sazonal lá, às vezes uma vez por semana. Não é uma coisa do dia a dia. É uma coisa de um jantar legal. Né?
Uma ocasião especial, né?
Sim. Vai ter o cara fanático e come duas, três vezes por semana. Mas tem muita variedade. É muito difícil a pessoa ficar comendo só um tipo de comida, só o sushi. Então eu acho que é semelhante essa parte da frequência. É semelhante da que a gente tem no Brasil. Uma vez por semana, duas, três vezes por mês, enfim. Eu, pessoalmente, umas duas vezes por mês, talvez, eu coma sushi.
Sim. Mas, tipo, quando tu fala, deixando claro aqui para os ouvintes, que quando ele fala que no Japão existe uma grande diversidade de sushi, certo? Vários tipos de sushi e tal.
Sushi. Isso.
Certo.
Isso.
Mas a diversidade lá, a variedade de sushi que existe no Japão, ela não é igual a do Brasil, onde você vai encontrar... Você vai encontrar uma salsicha, sushi de salsicha. Você não vai encontrar bacon no sushi.
Hot roll, né? Não sei se...
Hot parece que aí no Japão, pra eles, é quase que ofensa fritar o sushi. A alga, no caso.
É, o hot roll, inclusive tem vários vídeos, né? Às vezes na televisão mostra programas mostrando sushi em outros países. Aí o pessoal dá risada falando.
Mas aí, cara, me diz, no café da manhã, exatamente, o que vocês comem? Eu vejo, tipo, o que eu sei de culinária, assim, do Japão, é vendo vídeo e tal, mas também tem aquele certo toque do desenho japonês, o anime. Então, tipo, isso. Eu vejo que muitos deles, vocês, nos animes, eles comem arroz, comem peixe, comem carne. Como é que funciona aí?
É, o costume no Japão, o pessoal come arroz de manhã, é comum comer o onigiri. Principalmente com salmão. Aqui a gente fala shake.
O onigiri é o quê?
É o onigiri, né? Com salmão, né?
Onigiri é o bolinho de arroz.
É, onigiri, o bolinho de arroz? Desculpa. Ah. O onigiri é o bolo de arroz, é um bolo de arroz. Às vezes é só com sal, a pura bola de arroz com sal. Às vezes é a bola de arroz com... Aí tem um recheio. Geralmente o recheio é com salmão grelhado. O salmão grelhado aqui a gente chama de shake. É um dos mais comuns, né? Às vezes também você come o arroz, o shake em si, ou uma aposta de salmão grelhadinha, e o misoshiro, né? Geralmente o misoshiro com um pedaço de tofu, né?
Misoshiro é o quê?
Misoshiro é uma sopinha com miso, que é tipo uma pasta. Não sei como é que eu vou explicar, mas é uma pasta de um...
Soja fermentada.
É tipo aquele, acho que eu não sei se eu tô confundindo, miso com... É que no filme Kimi no Nawa, que é o Your Name, tem lá uma cena que a menina, num lugarzinho mais tradicional, interiorzinho, aí ela faz, parece que é o sake, ela mastiga e cospe, aí faz a mistura lá e pra fazer o sake, fermentar o sake.
É, o sake é a pinga, né, do japonês, né? É o álcool, né?
51. Agora,
isso. Agora, o misoshiro é exatamente o que o Papa falou. Ele é a soja fermentada. Então tem, sabe o tofu? Que é tipo, parece um queijo sem sabor, mais ou menos. Não sei se você já viu. É, você faz essa sopinha com essa pasta também de soja, fermentada. É meio diluída na água, né? É fervida. Põe alguns outros vegetais. E pedaços de cubos, né? Da soja, né?
Vocês não comem café da manhã inglês ou café da manhã francês com pão e ovo frito?
Também.
Qual é esse bicho pra tá comendo pão com ovo frito?
Café da manhã inglês que tem linguiça, salsicha,
é feijão. Mas esse, assim, é o básico, né?
Certo.
Isso, aí tem o básico dele. Do arroz, às vezes o salmão, o misoshiro, é um set basicão. Mas tem um prato que é o famoso do café da manhã japonês, que é o natto. Vocês já ouviram falar ou não?
Nossa, eu já comi. Explica aí o que é, Nihon.
Natto, cara, é um prato bem peculiar da culinária, do café da manhã japonês. É como se fosse um feijão... feijão com uma gosma, mas bem gosmento, assim. Bem. Acho que a palavra gosmento não é legal falar, talvez.
É que da forma bem... que tu tá falando.
Eu posso falar com todo respeito, é horrível a aparência, o aroma.
Então, eu tô falando aqui da minha perspectiva também, mas pro japonês ele fica chateado você falar do jeito que, né, que eu tô falando. Porque eu arrumo sempre briga, né, com a minha namorada por causa disso, porque gera realmente um problema.
Eu acabei,
né,
de ver aqui como que é.
Não tem só essa aparência curiosa, tem um cheiro forte também.
É, dei o tab rapidinho pra ver como ele é, cara.
Eu nunca
terrível, velho.
Porque assim, o cheiro é um pouco forte. E essa textura é bem pegajosa, né? Então, assim, quando você vê e sente o aroma, já dá uma certa... Pelo menos, assim, a maioria das pessoas que eu já falei, que eu converso, tem uma certa dificuldade de experimentar, de comer, né? Mas o japonês, ele come desde muito pequeno. Então, ele não só gosta, mas ele tem uma como é que eu digo?
É um apego quase que cultural, né?
Uma saudade, como é que eu falo? Uma nostalgia de comer isso, porque é uma coisa que ele sempre vai comendo desde criança, desde bebezinho, né?
É o arroz com feijão do japonês, então.
É, então é o arroz com esse feijãozinho aí bem grudentinho. Puxa, assim, sabe? É uma...
É, eu vi foto aqui, parece um feijão gorfado quase, cara, é bem estranho.
Tipo uma geleia, bem puxante, assim.
Já ouvi uma história, não sei se ela é verdade, eu acho que é, da origem do natto, ou de uma das origens, seria tipo assim, de um camponês que ia trabalhar numa plantação, né, e aí ele deixou o feijão dele num chapéu de palha, de manhã, no sol, e aí ele esqueceu o feijão dele lá. Ou a soja, não sei exatamente o que é o natto. Acho que é soja.
É, soja.
E aí ela fermentou. E fermentar é como se ela começasse a estragar, né? E ainda assim ele experimentou e surgiu o natto.
É, não duvido. Eu não conheço a história, mas eu...
Assim, viu?
Não acredito.
A soja fermentada dá origem a muitos pratos, né? O shoyu, o miso, que ele falou, e o natto também é um tipo de fermentado.
É um paralelo, assim, dizendo da soja pro brasileiro. O brasileiro aqui é praticamente a cana. Pra gente aqui é tecnicamente a cana, né, cara? Porque da cana a gente faz muita coisa.
Então, eu mostrei pra vocês aí, né? O natto, que é o grande comida do café da manhã, que às vezes é polêmico com o estrangeiro, né? Mas o pessoal gosta bastante. Basicamente, essas são as comidas de café da manhã. Tem o pão também. O pão o pessoal come também. E o café. O café não é tão costumeiro, mas o pessoal toma também. Põe cedo.
Mas aí o almoço, o jantar é...
O almoço, então, o Japão daí tem, dependendo da dinâmica da família, da pessoa, tem muitas famílias que levam a marmitinha, né, que é o conhecido bentô de casa, já leva pro trabalho um bentôzinho com, às vezes, arroz, uma carne, uma salada, quantidade pequena, geralmente. Ou come mesmo, tem pratos, né? Os pratos comuns do Japão é o kare, que vocês devem conhecer, que é o curry, que é bem comum.
Delícia demais.
É, bom pra caramba mesmo.
Em restaurantes, tem muito, né? Muita opção de kare japonês. Tem um prato que eu gosto muito, que é o tipo carne de porco frita, empanada.
Tipo lombo ou a barriga do porco?
É, tipo lombo, chama tonkatsu. Já deve ter comido. O tonkatsu é...
Qual o nome?
Tonkatsu. Você colocar no Google Imagens, hein?
Uns cubinhos, né?
Isso, exatamente. É, um filé de porco, é bem grelhadinho, assim, empanado, né? É gostoso, cara. Geralmente come com... Pode comer com arroz ou com repolho, né? Picado. Então é o prato também tradicional. É.
Aqui tá na hora do almoço, cara.
Aí falar de comer. E eu não almocei ainda, tô me torturando aqui aos poucos, olhando as imagens. Mas é isso, as imagens que aparecem do tonkatsu é sempre com arroz ou com um repolho bem picadinho.
Isso. É, esses são os dois, as duas formas mais comuns, né? E o pessoal gosta de comer uma coisa frita e tal. Tem também o famoso lamen, né? O lamen, que é o macarrão, né?
Um dos pratos que eu sou mais curioso pra provar é ele, né?
Sim, aqui o pessoal realmente gosta bastante, tem muita, mas muita opção. Você vai encontrar cada 100 metros, sei lá, cada 50 metros tem um lamen em algum lugar. Então é uma coisa que o japonês gosta bastante. Talvez eu não sei se para almoço, porque talvez seja um pouco mais pesado, mas com certeza para jantar o pessoal gosta bastante. E também é muito conhecido quando o pessoal vai beber, depois de beber, sabe, depois da cachaçada. E quando o pessoal tá com pega uma gripe, pega um resfriado, o pessoal gosta de comer para dar uma energizada, digamos assim.
Ah, que massa, cara. Sabia dessa parte que o pessoal tomava como se fosse uma sopa, a canja daqui no Brasil?
É. É, se você colocar aí lamen, aí tem o ovo, né? Tem pedaços de carne, de tipo...
De porco, né? Ou pode ser outras carnes?
Tem outras carnes também, mas geralmente porco. Mas tem outros tipos de carne também.
Ah, sim. Massa.
São muitas opções, na realidade, né? É, tô lembrando as mais famosas. Tem um prato também que eu gosto muito, porém ele é um pouco caro, mas é muito saboroso, que é o unagi. Já ouviram falar ou não?
Não, unagi eu não conheço.
Seria unagi?
Unagi é enguia. Você fala assim, enguia? Então você fica meio assim, meio bolado, né? E mesmo, eu comi antes de saber que era enguia, né? O que aconteceu? Eu vi num vídeo na televisão, era bonito, um pedaço de peixe bonito. Você colocar aí o unagi no Google Imagens, você vai ver.
Unagi, né?
Unagi, né? No caso português, unagi. É.
Ou você procura em inglês, eel. E-E-L.
É, unagi é o eel, né? Em inglês, né? É E-E-L, né? Como o Papa falou. Então, eu, na realidade, eu vi na televisão a propaganda, tem muito da propaganda do japonês, aparece eles indo em restaurantes, e eu vi um cara comendo, e ele comia com uma boca tão assim, nossa, é muito saboroso, e eu fiquei maluco. No mesmo dia que eu vi na televisão, eu fui atrás pra comer, quando eu tava indo de turista, né, explorando Tóquio. Aí eu fui num restaurante, pedi lá, era um pouco caro, na realidade. Geralmente um prato bem básico, que é só uma porção de arroz e esse pedaço que vocês estão vendo aí, geralmente dois pedaços, fica em média de 3 mil ienes. 3 mil ienes é como se fosse 26 dólares.
É caro, é caro.
É caro.
Ela é grelhada, né?
É grelhada, é grelhada.
26 mil, é?
26 dólares dá, é, daria não, uma porrada.
3 mil ienes.
É. 3 mil ienes. Dá uns 26 dólares, mais ou menos.
Não, e... deixa eu ver aqui. Caralho, 106 reais.
Isso. Pra uma refeição no Japão, é considerado caro. A refeição não é esse valor. Então, mas o sabor é fantástico, assim. Porque ele é um peixe grelhado, agridoce, meio agridoce, assim, sabe?
Muito fresco também, né?
Isso, é um sabor fresco.
O ponto principal da comida japonesa, do peixe em si, principalmente, é que ele é muito fresco. Porque, porra, parece que tem um mercado dos peixes lá, né? O Nihon, não sei se você já foi. Mercado dos peixes que eles fazem na madrugada.
Sim, sim. Na realidade, eu morava não tão longe do mercado de peixe, mas eu sempre lia as reportagens, falava assim, você tem que ir 4 horas da manhã. Cara, sempre acordava pra ir, punha o alarme, mas falava, putz, que frio, cara, não vou não. Aí eu deixava pra depois.
O que eu tenho de conhecimento basicamente sobre isso tudo, né? Na parte de culinária, lógico, que acaba abordando em certa parte, a parte da cozinha japonesa, foi aquele anime, o Shokugeki no Soma, né? Batalha culinária. E realmente eles mostram que o pessoal batalha chegando 3, 4, 5 horas da manhã pra ir pegar realmente os melhores peixes. A galera que faz sushi, eles gostam de pegar o atum, né? Eles têm a parte que é, reza a lenda que é a melhor parte dele, do atum gordo, que eu acho que é Toro o nome. Me escurri se eu tiver errado. Toro, isso, Toro. Que é a barriga dele, a parte extremamente gordurosa.
Isso. É o mais rosadinho, né?
É, na hora que agora que o Desiro falou do Toro, quanto é que é mais ou menos o preço do Toro, assim, no Japão? É um prato caro? É um prato acessível, assim? Na hora que tu, pô, bateu à vontade, posso comer um Toro? Como é que é?
Não, é um preço acessível. Na realidade... varia um pouco o valor. Depende da forma que você vai comprar, né? Mas dá pra comprar.
Sim, restaurante mesmo. Restaurante.
Ah, é no restaurante mesmo. Não, dá pra comer de boa. É mais barato que o onagi. É mais barato que o onagi, certeza.
É, assim, é engraçado que a gente, como brasileiro, acha basicamente toda a nossa culinária completamente normal. É quase como uma ofensa que uma pessoa não goste. Que nem ele falou até do feijão, que é comida no... É isso, natô, obrigado. Mas você vai tentar fazer alguma pessoa no mundo comer brigadeiro pra você ver a reação.
Verdade, isso.
Pessoal, é que... É, porque você vai comer, por exemplo, um doce japonês, e é engraçado, porque pro nosso paladar que é acostumado, não é doce. É pouco doce. Porque a gente tem essa cultura do exagero. O que é doce é extremamente doce, o que é salgado é muito salgado.
Você tem razão, inclusive eu passei um tempo até me adaptar com a questão do doce, né? Então, hoje eu acredito que meu paladar tá japonês, porque eu já não como tanto doce como eu comia no Brasil.
Ah, também tentar fazer aquela picanha, aquele salzinho grosso, assim, aquela camada cristalizada de sal grosso, você vai sofrer um pouquinho, né?
É, tem, apesar que assim, aqui tem o shoyu, né? Se você colocar um pouquinho de shoyu, acaba salgando legal, né, a comida. Mas, realmente, o sal não é usado com frequência, não.
Ah, entendi.
Como tu falou, aí no Japão, tanto o sal como o açúcar, eles não são tão consumíveis, certo?
Sim. É, não exagero, como a gente tem o costume, assim. É um pouco menos, né?
Comparado a um Brasil da vida, é bem mais leve.
É, pô, se um brasileiro ele dá uma cuspida na cauda de um pica-pau, ele não se movimenta mais, cara.
Ah, muito bom, cara.
É, foi boa, é.
Mas, tipo, o que tu falou do bolinho de arroz com sal, ele não muda muita coisa, não?
Não, o sal não é nem pitada. Chega a ser uma... você dá um leve toquinho no sal. Você não dá nem pitada de saleiro. Você só dá um toquinho no sal, passa na sua mão e enrola a bola de arroz na sua mão com uma pitadinha de sal. É quase nada. É só pra dar um gosto.
Ah.
Sabe? Então, assim, não é... É quase nada de sal. É.
Como eu falei, tá na hora do almoço aqui. Deixa eu aproveitar que ele falou do assunto de anime, do Shokugeki no Soma. Deixa eu mudar um pouco do assunto de comida, hein? E perguntar sobre anime. Anime e mangá. Você assiste ou assistia ou lia mangá antes de ir pro Japão? Assiste aí, lê aí? Como é que é essa coisa?
Com o pessoal da minha idade, talvez o primeiro contato com cultura japonesa, pra mim a primeira... mesmo, foi o Changeman, não sei se vocês conhecem.
Sim.
Changeman, que é um tokusatsu, né, na década, bem no comecinho da década de 90, e o primeiro anime foi Cavaleiro do Zodíaco, né, pra mim, meus primeiros contatos. Naquela época que eu assistia, eu não tinha nem ideia que era Japão, então não havia um interesse cultural, era só o assistir do anime em si, né. Então não foi uma coisa...
Sim, passatempo, né?
É, exatamente. Você assistia porque passava na TV, gostava, era bem fanático mesmo. Mas não era uma coisa, ah, agora eu vou assistir os outros animes, procurar e tal. Depois do Cavaleiro do Zodíaco, o único anime que eu fui assistir depois foi o Dragon Ball. Acho que o Dragon Ball... Dragon Ball, eu assisti o... Rurouni Kenshin, né?
Qual?
O Samurai X, né? O Samurai X que a gente fala no Brasil, né?
Uhum.
E o que mais que eu assisti? Talvez o último que eu assisti, Inuyasha, que eu assisti também. Que era um anime legal. Assim, minha formação de anime não é tão vasta. Eu nunca fui muito... seguia muito anime, mas eu assistia alguns, eu gostava, gostei. Inclusive aqui eu tô assistindo alguns filmes antigos, né? Japonês. O Akira eu assisti recentemente, fantástico. Enfim, eu tento me inteirar um pouco aos poucos, né? Mesmo das coisas antigas. Né?
Sim. Então você não era, como a gente chama aqui, um otaku, né, dos animes e da cultura japonesa, foi descobrido.
Eu acho que um grande otaku, assim, de ter conhecimento, não, eu flertava muito com a cultura, com vários animes. Eu cheguei a assistir esse mesmo, Inuyasha, eu cheguei a assistir Berserk, não sei se vocês, não sei se assim
muito bom.
Se pronuncia também, Berserk, eu assisti. O Dragon Ball mais ou menos desses mais famosos, assim, né, eu assistia.
Opa, calma lá, pequeno telespectador ouvinte. Hoje a gente termina aqui, pois o papo era muito grande para continuar em um só episódio, mas a segunda parte já está em produção e em breve será lançada. Espero que tenham gostado do episódio e compartilhe com seus amigos. Eu te vejo na próxima.
Você ouviu?
Role playing game. O mestre jogador.
Nem me chama, ué.
Omae wa mousu. System. Videogame de.
Veja o brinquedo caverna do dragão.
Um real cast.